Como havíamos anunciado aqui na Rádio Primeira Capital FM, já estamos recebendo aqui nos estúdios ao vivo, né? O deputado Valmir Moreto está aqui com a gente. E a Rádio Primeira Capital FM recebe nesta manhã a visita do deputado estadual Valmir Moreto, a qual será o nosso entrevistado. Bom dia, deputado. Tá bom? Agradecemos a sua presença. Participará também da entrevista do diretor artístico da Rádio Primeira Capital FM, Jonas Marques. 9h45, Valmir Luiz Moreto é natural de Palotina, no Paraná. Chegou a Mato Grosso em 1986, quando sua família se instalou em Pontes de Lacerda para cuidar de uma propriedade que, na época, pertencia a um distrito do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, hoje Nova Lacerda. Iniciou a vida política como prefeito de Nova Lacerda em 2009, sendo reeleito em 2012. Pecuarista Valmir Moreto é casado com Maristela Moreto e tem 4 filhos. Antes de se filiar no Partido Republicanos, Moreto foi filiado no Democratas, DEM. Sempre atuante para o crescimento da região oeste do estado, Moreto, além de ser líder político de Nova Lacerda, também presidiu o consórcio Vale do Guaporé, abrangindo 8 municípios. A população da região ainda lembra a atuação e os serviços prestados à comunidade, não apenas enquanto político, mas como cidadão. O deputado procura estar sempre perto da população, principalmente ouvindo de perto das demandas enviadas pelos prefeitos e vereadores da região. O parlamentar também trabalha pelo bem-estar da população, priorizando a saúde, a educação e o esporte, a assistência social, a secretaria, a segurança e a infraestrutura. Bom dia ao Jonas, né, Jonas? Está aqui comigo ao vivo também, que vai estar aí também auxiliando nas perguntas. Está aqui comigo também nos estúdios.
Cristiano, né?
O Cristiano, também está aqui o Elias Costa e o deputado Valmir Moreto. Fica à vontade, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Primeira Capital FM.
Renata, bom dia, Jocinei. É muito importante a gente estar aqui falando para o nosso ouvinte, né? Quero dar um bom dia ao nosso ouvinte que está nos acompanhando aí na rádio, né? Que fica acompanhando, nos acompanha aí por alguns minutinhos, que a gente tem boas notícias para falar, pautas importantes para a nossa região, especialmente hoje aqui para Vila Bela, né?
Uhum.
Então vamos tratar dos temas aqui. Eu acredito que é muito importante. É a primeira vez que eu venho aqui na Rádio Primeira Capital do Estado do Mato Grosso, né? Eu fiquei muito feliz, fiquei até impressionado com a infraestrutura, né? Com a estrutura colocada aqui, para muito bem servir o nosso ouvinte. Então, você está ligadinho na rádio aí, Primeira Capital, continua conosco aí e vamos pro bate-papo aí, né, Renata?
É verdade. Jonas, bom dia.
Muito bom dia, Renatinha. Muito bom dia, Renatinha. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Primeira Capital FM. Já quero aqui, deputado, desejar, né, as boas-vindas ao senhor, toda a sua equipe, o Cristiano, toda a equipe de assessoria do deputado também. E com certeza, deputado, tudo isso aqui foi pensado para que nós pudéssemos levar a informação aos nossos munícipes, né? As pessoas que residem em Vila Bela. E também já queremos aqui, deputado, estender, né, os nossos abraços aí ao pessoal de Pontes da Lacerda. Nossa rádio, ela atinge partes de Pontes da Lacerda, Nova Lacerda, Conquista do Oeste, e nós temos ouvintes também em partes de Comodoro, né? Então, todo esse pessoal aí que estão ligadinhos aqui na rádio, muito obrigado pela audiência, Renatinha.
Verdade, seja bem-vindo. E já começando aí a nossa entrevista, este bate-papo, deputado, o senhor está trazendo para a Vila Bela algumas novidades, né? Então, conte para nós.
Então, Renata, hoje é uma viagem que vemos aqui especificamente, né, para entregar aí 2 ambulâncias. Uma para a comunidade Ritinha, né, e a outra para a comunidade Trevo. O Cristiano está me auxiliando aqui, que é Arueira, né? Nós sempre temos a referência do nosso vereador Arueira, que me pediu essa ambulância durante a campanha, e estive lá com ele. E fiz compromisso com aquela comunidade que nós íamos entregar essa ambulância depois das eleições.
Uhum.
E hoje a gente veio especificamente aqui para entregar uma para o vereador Mandai, que é um que representa a comunidade Ritinha, que nos pediu essa ambulância, e a outra para o Arueira. Lógico que essas 2 ambulâncias, né, Renata?
Uhum.
Fica no cargo do prefeito André Brinski, a responsabilidade, a condução dos trabalhos da ambulância, a utilização, é toda do município, né? Com a secretária Rosana, né? Que estava conosco ali, a secretária de saúde, que vai organizar essas viagens de ir e vir, que na verdade a ambulância não é um táxi, né?
É.
E nem um carro de apoio. A ambulância é para servir a comunidade quando precisa. Então, para isso, tem um enfermeiro lá na comunidade, quando houver a necessidade, ela vai destinar a mobilização desse veículo. Então, nossa obrigação era mandar o dinheiro. Nós mandamos 300 mil reais para comprar a ambulância aí. É, uma ambulância que era uma Toyota, que o Arueiro, nosso representante lá, pediu um veículo alto, e outra, mais 250 mil para comprar um veículo para atender a comunidade de Ritinha. E o prefeito fez assim a parte legal da aquisição. A gente pôs o dinheiro na conta e ele fez a aquisição, e hoje as duas comunidades, o compromisso que eu tinha aqui com essas duas comunidades, nós estamos aqui entregando esse primeiro compromisso. É lógico que o nosso trabalho não vai parar na entrega desses veículos apenas. É, pelo menos que esse era um compromisso que eu tinha assumido como pré-candidato, né, candidato à reeleição, que eu já era deputado, que se eu fosse reeleito eu ia entregar esses dois veículos, e assim eu fizemos.
Então... Quero só aqui registrar, Renatinha, deputado, e falar da importância, né? Nós sabemos aí que hoje todos os municípios, né? Os municípios hoje, ele praticamente ele não caminha sozinho, né? Então, existe aí uma importância de ter aí um representante, a importância de ter uma parceria, né? E quando nós vemos, a gente conhece muito bem a realidade lá de Santa Clara do Monte Cristo, principalmente a comunidade do Trevo, né? É conhecido como Trevo, Santa Luzia do Trevo, aonde essa ambulância está indo, e com certeza ela vai ser de muita valia, de grande importância. Então, assim, essa importância de ter um deputado, de ter alguém que possa viabilizar para o município, é de extrema importância, né? Não é verdade?
Com certeza. É que a emenda, ela chega às vezes aonde que o prefeito não consegue chegar. Ela chega talvez onde que o governo do estado não consegue chegar. A emenda você consegue atender as particularidades, aquelas necessidades extremas que tem dentro do município, e a gente faz o aporte para que essas comunidades, às vezes, que estão com mais dificuldade de ser assistida, através da emenda ela é possível ser assistida. É isso que nós fizemos, né? É um pedido das duas comunidades, representado pelos nossos dois vereadores, os demais vereadores da Câmara, né, que também aprovaram esse recurso para que viesse para o município, que também entenderam a necessidade e a importância de atender essas comunidades, né?
Sim.
É lógico que os dois representantes pilotaram aí, junto com nós, esse compromisso.
Agora tem algo importante também, Renatinha, eu estava até observando, agora há pouco conversava com o Cristiano aí, e... Existem algumas ações também que passaram pelo seu gabinete, né, deputado? Eu estava lembrando aqui agora há pouco, e nós conversávamos aí com o senhor Nazário, que é o diretor-geral aqui da Rádio Primeira Capital FM, e nós lembrávamos aí da ação do senhor em relação ao Congódromo, que é algo que foi muito sonhado pela população vilabelense, principalmente pelos movimentos, né? E isso já vinha de anos e anos, e a gente pode dizer aqui que toda essa realidade de hoje, ela passou também pelo seu gabinete.
Olha, Junice, eu vou falar uma coisa para você. Todas essas obras importantes, de valor maior, que está na região aqui, por exemplo, todas passaram no nosso gabinete, continua passando. Porque o único deputado que defende ação forte e volume de dinheiro maior, que há necessidade que o Estado faça aporte, o dinheiro é do Estado.
Sim.
Tem que ter o representante para defender. Esse Congódromo, eu lembrei, o Nazário estava na minha reunião, estava também ainda presidente da associação aí da Câmara dos Vereadores, que era o Edclei, onde nós ligamos, que estava enrolando para finalizar esse projeto do Congódromo e querendo mudar a função do Congódromo para grandes ações. Aí eu liguei para o secretário, né, na época, e falei com o secretário da época, falei, cara, não faz sentido, ou nós vamos investir no turismo, ou não vai ter turismo, ou meio turismo não dá certo. Então, esse dinheiro é destinado para o turismo, esse Congódromo é uma demanda da nossa região, o Estado deve esse dinheiro para Vilabela, que é a primeira capital do estado de Mato Grosso.
Sim,
lá
sim.
Tem, lá, se tem uma cidade na nossa região, porque aqui, eu quero deixar claro para o nosso ouvinte que eu trabalho só na Grande Caça. Eu trabalho de caças a Campos de Julho e Sapezal, que é a minha área de atuação. Fui eleito e reeleito nesta região. E não abro mão desse trabalho na região. Então, todas essas ações, inclusive essa agenda extensa de 5 dias na semana que eu estive aqui, todas as ações grandes que envolvem volume,
sim,
o único deputado que vai lá no governador defender essa pauta é o deputado Valmir Moreto, que está falando com você aqui. Os outros deputados, não é que eles não defendem essa pauta, eles defendem, mas para a região deles. Aqui eles querem mandar, às vezes, um recurso menor, manda 500 mil,
seria
1 milhão, né, 300 mil, mas vamos pegar o Congol, 8 milhões de reais. Quem é que estava com o André, quem que acompanhou, quem que defendeu, qual que é o gabinete? Pergunta para o André, qual que é o gabinete que defendeu isso aqui? Pergunta para o Edclei, que estava junto com nós lá no dia. É o meu gabinete que defende esse tipo de ação para a nossa região. Pega o frigorífico da Vila Bela, não tem energia. Quem que foi na Energisa pôr energia no frigorífico da Vila Bela, que vai garantir emprego? Quem que ficou ali 4, 5 anos brigando com a secretaria, defendendo a pavimentação asfáltica, estou brigando ainda porque não está concluída. Eu estava a semana inteira com o secretário na região, né? Vai gerar um emprego aqui, defendi outro frigorífico, o frigorífico Vila Bela abate boi, abate, mas ele tem uma tendência de abate de fêmea. Nós já temos problema no frigorífico. Nós temos aqui o Marfrig, Minerva e JBS. Três plantas, três proprietários. Também nem sei se é três, de repente é só um também para manipular o preço.
Sim, sim.
Entendeu? Talvez seja um único dono, nem sei se é três, mas a gente seja um, que manipula os preços. Aí quando tem uma planta que a compra realmente a vaca, vamos ser direto, o gado fêmea, que é mais do pequeno produtor, do médio produtor, aí quem que vai lá defender, trazer energia, brigar pelo asfalto, trazer conforto aqui, atender as demandas do frigorífico? É o deputado Valmir Moreto. Semana passada, por exemplo, essa planta aqui, eu estava em São Paulo, foi roubada em Juara. O Márcio, que é o diretor do frigorífico, me ligou. Aí o secretário de Segurança Pública, o delegado regional de Cuiabá, doutor Valfrido, doutor Rovelli, ligou e deu assistência lá. Quem que defende? Além de estar defendendo aqui, eles estão defendendo a mesma planta na Juara, que é do mesmo proprietário que foi furtado lá em Juara. Então essas pautas que eu trabalhei essa semana na região, essas pautas todas passam pelo meu gabinete, entendeu? Quando é 8 milhões, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos entrar aqui na 199, estava eu, Piveta, que eu defendi 800 quilômetros de pavimentação na faixa de fronteira. E já fizemos um monte, né, desses 800, várias MT já foram contempladas. Aqui, por exemplo, a Ricardo, aqui que vai para Ricardo Franco, tá? 30 quilômetros que o governador autorizou aqui na Vila Bela. Quem que vai tocar o processo lá? Quem que vai trocar a aprovação do projeto? Correr atrás para licitar essa obra? É, fazer, garantir que esse recurso seja destinado para a Vila Bela aqui, para 265, para atender a Ricardo Franco. É esse deputado que está falando para vocês. 79 quilômetros que nós vamos para Bolívia. Então, a Sinfra está fazendo o projeto. Quando finalizar, quem que vai lá brigar, quem que vai defender, pedir esse recurso para o governador colocar aqui? É o deputado Moreto. Porque os outros deputados, sabe o que que eles fazem? Se eles forem lá brigar, eles vão brigar pela região deles. Eles querem tirar o dinheiro de lá e vir para cá. Quando eu fui deputado, eu sempre tive isso na minha vontade, Renata, de trazer esse recurso, que o dinheiro do Estado sempre existiu. Sempre teve governador, sempre teve deputado lá na Assembleia, toda a vida teve. Ou não, ou é só nesses dois mandatos que está tendo deputado? Não, toda a vida teve deputado na Assembleia. Entendeu? Só que nós nunca recebemos aqui. A única MT que é assaltada aqui na nossa região, que eu conheço, é Mirassol do Oeste, que entra ali no Cacho, Mirassol, Quatro Marco, Araputanga, Indiavaí, Figueirópolis, Jauru e Vale do São Domingo. Quem está defendendo a finalização da interligação, a comunicação de Vale do São Domingo até 174? Quem estava lá essa semana, tirando a empresa que não performou, chamando a segunda colocada com o secretário de infraestrutura no estado. O secretário foi 4 dias na região, não é passeando, é tirando o que não estava dando certo e colocando o que está dando certo. Lançando novas obras, como lançou por exemplo, a Serra de Nova Lacerda, que vai interligar Campo de Julho, vai interligar Comodoro, Sapezal, Nova Lacerda, Conquista do Oeste e até mesmo Vila Bela. Qual o deputado que foi lá brigar, pediu uma obra de mais de 100 milhões para o governador Mauro Mendes? Quem foi lá pedir a obra? Governador, faça, é importante defender a pauta, mostrar a objetividade. Quem é que vai lá brigar por esse tipo de obra? É só o deputado Moreto. Então, assim, isso posso colocar para você, todas. E esses 800 quilômetros de asfalto que eu estou defendendo aqui, não é novidade, porque as rodovias MT sempre existiram, só que elas existiram de uma forma de estrada não pavimentada. Nós estamos querendo colocar nessas mesmas rodovias a pavimentação, que nós merecemos, que o dinheiro o Estado sempre teve. A Assembleia sempre existiu, a Casa Civil sempre existiu, o governador sempre teve, mas um governador igual o Mauro Mendes, que olha para a nossa região, não tem, mas tem que ter um deputado que mostra para o governador
que possa canalizar, essa, né?
essa importância desses investimentos. E é o que eu tenho feito na minha região. Vamos falar ali de Mirassol do Oeste, a MT-250, lá tem uma usina de álcool. O empresário investiu mais 230 milhões para fazer o açúcar. Precisava de um investimento de 33 milhões em pavimentação para viabilizar esse projeto de transporte de passageiro. Essa não é dentro da usina do cara, é numa rodovia que é a MT-250 que vai ligar o município de Glória a Mirassol do Oeste. Quem foi lá pedir 33 milhões para o governador? Então, mostrar a necessidade e defender a geração de emprego, que esse investimento vai trazer mais 300 novos empregos para a nossa região, certo? Essa é a pauta que eu defendi a semana. Frigorífico de caça, igual o daqui, Frigonosso. Uma planta que está próxima a fechar, que também abate fêmea, né? Já vive sufocado pelos grandes frigoríficos. Fica desassistido lá, desmerecido. Qual o parlamentar que foi lá falar com o governador? Os produtores fizeram o projeto, José? Ficou em 7 milhões. Os produtores doaram o projeto e eu fui no governador com o secretário Marcelo. Pediu 7 milhões para fazer, porque é importante manter essa geração de emprego lá nessa planta. Então, eu trabalho nessa região, mas eu conheço na palma da mão, todas as obras passam no meu gabinete, todas. Tem nenhuma que não passa. Até mesmo porque os outros, eles não vão pedir 7 milhões para a nossa região. Eles vão pedir 7 para tirar de nós e levar para a região deles. Então, a minha luta na Assembleia, com o governo, com o secretário, com o Congomo, que você assistiu aqui, minha briga é para que esse dinheiro seja investido na Vila Bela, para o nosso turismo. Porque aqui na nossa região tem duas cidades que é importantíssima. Agora tem a terceira, que é Curvelândia, com a Caverna, que tem um potencial turístico já implantado. Vila Bela, além de ter um potencial turístico, né, de lazer, nós temos um potencial turístico cultural. Que nenhuma outra cidade tem a história que Vila Bela tem. Então o Estado tem que investir no turismo. Não é querer fazer turismo com quadra, com creche. Não, é turismo. O Congomo é turismo. É isso que eu defendi, o investimento no turismo para Vila Bela. Entendeu? Como nós estamos defendendo as outras pautas de uma... Já é quando eu começo a falar, eu começo a ficar meio...
Mas,
entendeu?
Mas isso é bom. É porque nós queremos aproveitar, deputado, o máximo do seu tempo. Porque, não, né, Cristiano, não é fácil, a gente sabe da correria, a vida, o dia a dia de um deputado. Né? Você tem um estado todo. Como o senhor mesmo já colocou aqui, que o senhor é deputado do estado de Mato Grosso, mas, no entanto, você tem uma casa. Qual que é a sua casa? É essa região. É. Né? E quem cuida da sua casa? É quem mora nela. Né? Então, assim, a gente sabe dessa importância e é por isso que nós queremos aproveitar o máximo possível. Né? O senhor tocou num assunto, deputado, de extrema importância para a nossa região. O senhor citou investimentos, exemplos, né, de investimentos que vai gerar emprego, vai gerar renda para a nossa região. E podemos dizer especificamente, até os nossos ouvintes que estão ligados aqui em Vila Bela, para o município de Vila Bela. Nós temos aqui um sério problema em relação à energia elétrica. Sabemos que há meses atrás, inclusive nós trouxemos essa notícia aqui, nós tratamos sobre isso aqui, da reunião que vocês tiveram para aumentar a potência, para aumentar a qualidade de energia. Mas nós fazemos essa pergunta, deputado, hoje. O que está encaminhado? Tem possibilidade, de fato, de mudarmos essa realidade em relação essa péssima qualidade de fornecimento de energia em Vila Bela e na nossa região?
Olha, isso é um programa bastante grande. Já discuti isso com a presidência da Energisa. O que, que precisa fazer? É que a ANEEL, ela que determina as regras onde põe e onde não põe. Por exemplo, Vila Bela, além da planta frigorífica, nós temos dois grandes investimentos aqui, que eu já defendi a semana passada, que nós fomos atendidos também aqui. Um de 500 mega e outro de 850 mega. Além do frigorífico, tem mais dois. O que, que vai acontecendo? O desenvolvimento chega, aí falta do planejamento, a rede não cabe, porque eu não entendo muito de energia, mas os estudiosos que me orientam falam que a energia, o cabo da energia é um cano d'água. Só passa ali dentro aquele tamanho.
Sim, sim.
Se você aumenta mais a água, às vezes tem água, mas se você dividir muito aquele cano, o cano não for suficiente para todo mundo, vai faltar. O cabo da energia é isso aí. Estou dando um exemplo claro, que eu acho que todo ele está nos ouvindo agora.
Consegue compreender, ouvinte, né?
Consegue compreender a necessidade. Conforme vai chegando, gente, vai tirando. A falta do planejamento ou não foi adequado para esse crescimento. A Energisa tem como no estado de Mato Grosso o PPA dela. Então a gente precisa pôr no PPA da Energisa essa ampliação, porque a Energisa faça esse aporte.
Sim.
Para que a gente tenha uma rede, realmente o que falta aí é rede. E a rede não é barata, é muito cara. E aí fica arrumando esses puxadinhos. E aí não pode dar uma trovoada, que se trovojar, já cai a rede. Se relampear, cai a rede.
Os nossos ouvintes, né, devem estar lembrando disso aí.
Entendeu? Relampeou, o tempo fechou para chover, já caiu a rede. E às vezes não é nem do médio ou grande produtor, é do pequeno.
Sim.
Que é o tanque de leite, que ele está lá, que ele fica sem energia. Que aí energiza, você liga no 0800, eles vão atender a hora que puder, quando dá. E o cara está lá com aquela mão de obra, com aquilo lá. Mas isso é o estado e o país inteiro dessa forma. Então,
sim,
o que precisa ser feito aqui? Que a energia construa uma rede à altura do desenvolvimento de Vila Bela. Porque se ela construir a rede à altura, põe aqui uma 138, vai resolver o problema. Só que a energia está sendo bastante criteriosa, porque eu fiz mais de 3 mil ligações para pequeno produtor nesse mandato já. E ajudei muitas empresas também que precisam de fazer os investimentos, e esses investimentos tudo faz o quê? Gera emprego. Ah, é para o empresário? É para o empresário. Mas o empresário não vai lá trabalhar no investimento dele. O dono do frigorífico aqui, por exemplo, ele nem vem aqui.
Sim,
quem
sim.
vai lá trabalhar é os colaboradores. Então, assim, a gente é para o empresário o investimento? É, mas vai beneficiar aquele que depende de trabalhar. Então, a gente tem defendido muito essa na Energisa, e nós temos bastante êxito. Mas é igual você está falando, tudo é um puxadinho. Aí tem que fazer a Energisa, tem que ter uma demanda prevista para defender isso junto à ANEEL.
É, deputado, já pegando um gancho aqui, Renatinha, nós temos aqui o programa chamado Vila Bela em Pauta, né? O nosso programa de segunda a sexta, nós trazemos as notícias, inclusive as reclamações também do dia a dia, tanto da população que vive na zona rural como na zona urbana. Dias atrás nós tivemos alguns questionamentos, as pessoas começaram a enviar perguntas aqui para nós e dizendo, Jones, pedindo para que nós marcássemos, né, um bate-papo com o pessoal da Energisa para ver o que está acontecendo. Mas eles fizeram, inclusive, uma reclamação, deputado. Eu acredito que, como o senhor tem, não vou dizer esse acesso, mas essas condições para avançar nessa discussão, uma das reclamações da população em relação à Energisa no município é o quê? Segundo as informações, principalmente dos moradores nas glebas, é a demora no atendimento. O que eles pedem hoje? Vou até citar o exemplo da gleba Nova Fortuna. O que eles pedem? Que tenha, que aumente o número de equipes que possa atender o município. Por quê? Segundo informações, se não me falha a memória, seria de duas equipes, mas hoje nós temos aí uma zona rural extensa. Como que uma equipe atende uma comunidade rural que está a 70 quilômetros, é exemplo do Palmarito? Aí dá um problema, que nós estamos tendo um problema generalizado praticamente aqui no nosso município. E essa mesma equipe tem que aguardar quanto tempo para se deslocar lá na Ricardo Franco, que também é uma média de 70 quilômetros? Então, assim, nós tivemos vários questionamentos nesse sentido. Eu acredito que o senhor poderia estar levando essa demanda aí para a direção da Energisa, para que pudesse aumentar o contingente, o número de equipes aqui no município de Vila Bela.
Olha, eu não sei se o número de equipe vai resolver. Porque o relâmpago e o trovão nós não conseguimos controlar. Eu acho que eu queria deixar aqui no ar para que essas duas comunidades fizessem um abaixo-assinado para mim, me pedindo, relatar o que está acontecendo. Pega o máximo possível de assinatura, se identifique, você pode encaminhar isso aqui pela rádio, nosso vereador, Cristiano está aqui nos ouvindo, vereadores que estão mais próximos a essa comunidade, faz o abaixo-assinado e leva. Por quê? Eu não sei, não adianta, nós precisamos corrigir o problema. O que está causando a queda? Qual que é a estabilidade da rede? Por que está caindo tanto? Então, está faltando energia, tem que fazer melhoria na rede. Qual que é a solução? Porque só ampliar o funcionário talvez seja uma solução imediata, mas nós precisamos trazer uma solução mais definitiva. E quem vai trazer essa definição definitiva? Não é eu, é os técnicos da energia que vai falar, não. Lá realmente precisa mais colaborador. Não, lá não precisa. Lá precisa, a rede precisa sofrer uma alteração para suportar a carga que está sendo consumida. Então, eu sugiro ao ouvinte que faz para mim, pode fazer o abaixo-assinado, pedindo, fazendo essa reclamação, encaminhe aqui para o Cristiano, para a nossa secretária aqui também, nós temos a
Dona
Cláudia,
né? Lá no cantão.
Pode trazer, formaliza, põe um papel timbradinho da associação, traz para mim que eu vou defender isso lá na Energisa para dar uma resposta da Energisa, tá? Para a gente poder trazer uma melhor resposta para o nosso usuário.
Tem uma pergunta que chegou aí, Renato?
Ainda não, mas ainda eu acho que falando da Energisa, né? Qual seria, a princípio, a solução do problema, né? Assim, para Vila Bela. No que poderíamos fazer, correr atrás para estar melhorando, porque aqui em Vila Bela nem é questão tanto do tempo, aqui em Vila Bela é direto, é constante a queda de energia, aqui mesmo a gente já passou por isso e ainda passa.
Esse é um problema, Renato, que a gente está vivendo lá dentro da energia, como eu já falei, eu coloquei várias energias, sou uma pessoa que tem usado muita energia e tem sido muito atendido. Eu já pedi para eles essa situação da Vila Bela. Eu devo reunir com eles essa semana ou na outra semana ainda e vou levar para que eles façam um estudo de consumo maior aqui para Vila Bela. Nós precisamos liberar mais energia para Vila Bela. Aí, se for questão de rede, não for, isso é um estudo mais técnico. Mas a pauta da demanda, a gente leva. E a decisão, o que tem que ser feito, tem que vir por parte técnica, que eles que têm que entregar. Cabe a nós, você pode contar com a minha defesa, pode contar com o meu trabalho, para que a gente possa defender essa pauta lá, como já estamos defendendo, já dei inúmeros exemplos aqui, e vamos continuar defendendo para que a gente traga uma solução mais definitiva, para que eles enxerguem Vila Bela Energia, Vila Bela, como um potencial que ela se encontra hoje.
É por necessidade, né?
A energia, o potencial, né? Ainda bem esses calorão da vida aí, que todo mundo começa a ligar ar. Né? Vem os eletrodomésticos, nós temos hoje dentro das casas, que traz o conforto para as famílias. Então, isso aumenta o consumo de energia.
É verdade.
Tá bom?
Verdade.
Conta com o nosso trabalho nessa pauta.
E a gente vai contar. Então a gente vai abrir aí para os ouvintes fazer alguma pergunta, Jonas, ou você tem mais uma?
Pode abrir, mas enquanto não abre aqui, uma pergunta aqui pro deputado, né? Como já disse, né? Não é todos os dias que a gente recebe o deputado aqui. Deputado, nós já estamos aí, findando 2023, né? Cria-se aí expectativas. E principalmente tratando-se aí de município de interior, município de referência. E tenho certeza que os nossos ouvintes também devem estar numa expectativa aí. Deputado, nós sabemos que o senhor hoje é uma das maiores lideranças do Republicano, né? No município, o partido também está instalado aqui. Temos novidades para 2024, como que está a organização partidária em Vila Bela? Tem-se uma perspectiva, nós já estamos aí já a rumo de uma próxima eleição. O senhor poderia falar alguma coisa para nós, adiantar?
Olha, para nós estamos na vida pública, nós defendemos. Primeiro que acho que o Partido Republicano na Vila Bela precisa se posicionar, né? Até mesmo que nós ajudamos a prefeitura, eu ajudo muito a prefeitura. Tudo que o prefeito André tem me pedido, eu faço porque eu entendo que eu estou fazendo para a minha população. Uhum. Quanto ao partido, a decisão é do partido. É lógico que eu gostaria e quero e vou lutar para que o partido tenha candidatura própria a prefeito, vice e a chapa de vereadores deles aqui na Vila Bela.
Sim.
De um ato bastante democrático, mas a minha expectativa é que nós devemos concorrer à prefeitura de Vila Bela com o Partido Republicano aqui. Até mesmo nós temos um projeto de governo, nós temos Otaviano Pivetta, que inclusive foi aqui na Vila Bela, no colégio aqui, numa audiência, numa reunião bastante grande, inclusive teve gente da Bolívia aqui, teve o presidente da Assembleia. O Otaviano Pivetta fez compromisso desses 79 quilômetros. Governador Mauro Mendes, ainda na eleição municipal daqui, estava eu, o Wagner era prefeito. O governador Mauro Mendes também fez um vídeo, eu, Mauro e o Cristiano, falando desses 79 quilômetros de asfalto para ser colocado.
Sim.
Né? Então, o Otaviano Pivetta, ele é candidato a governador do estado de Mato Grosso, que é a sucessão do governador Mauro Mendes. Então, o Partido Republicano, no qual ele está, e eu também estou, nós queremos ter candidatura a prefeito no 141 município. Tá? Então, essa é a primeira linha. Lógico que temos que respeitar a decisão do município, que é a decisão maior, é a decisão do município. A vontade nossa é disputar
isso. Mas, de qualquer forma, vocês estão trabalhando para isso.
Sem dúvida nenhuma. O partido está organizado, está pronto, tem a chapa de vereador, tem condições reais de levar uma proposta de melhoria para Vila Bela. Acho que a eleição, né, é saber o que que você vai fazer, o que que você vai trazer.
E
se aquilo que está sendo comprometido, realmente a possibilidade de ser cumprido depois, que é a melhoria, que na campanha você promete, mas depois você precisa cumprir.
Verdade.
E aí precisa avaliar se o compromisso assumido é do tamanho de que o partido tem condições ou a gestão tem condições de ser cumprida. Por exemplo, eu prometi duas ambulâncias. Na campanha parecia muito, mas já entreguei as duas. É só isso que eu vou fazer.
Isso foi uma promessa no período da campanha, deputado?
Durante a campanha, um compromisso que eu entregaria. E está aí, está entrega. Então é isso que o eleitor tem que avaliar de Vila Bela, né? Decidir o que ele quer para si. Porque ninguém vai fazer política aqui, eu não faço política de baixaria.
Sim, sim.
E acabou a eleição, para mim, acabou. Eu, por exemplo, na eleição passada, eu estava trabalhando com o Cristiano, era do nosso partido, vice, e o prefeito era o Wagner. Nós participamos da eleição do Wagner com o Cristiano de vice-prefeito e os nossos vereadores.
Uhum.
Acabou a eleição, eu tenho afinado bem a viola com o André e defendido as pautas de Vila Bela. Uhum. E vou continuar defendendo. Né? Nós não vamos fazer campanha de baixaria, não aceito isso. Não aceito fazer campanha de crítica. O debate político é muito importante para que a gente possa... quem vai ganhar com o debate político é o comprometimento do candidato, é a sociedade.
É.
Porque ele passa a receber uma compromessa, porque ele obteve o voto prometendo solucionar algumas necessidades do município.
Uhum.
E ele precisa correr atrás e trazer a solução. Falar que ficar só na zona de conforto, falar que está tentando, falando que está fazendo aquilo que é melhor, que ele está fazendo aquilo que é possível... Não, nós não podemos aceitar mais esse tipo de política. Nós temos que fazer política de realizações.
Até porque o prejuízo é para todo mundo, né, deputado?
Não dá para aceitar 4 anos, depois passar mais 4 e a pessoa não realizar aquele compromisso que ele assumiu durante o período de eleição. A política vai ficar mais séria, né?
Sim, sim.
Não é ficar prometendo o céu e a terra e o mundo. Agora há pouco na entrevista.
Consegue entregar, né?
Eu tenho até mais dificuldade, Renato, de prometer aqui.
Aham.
Porque todo mundo me conhece. Minha propriedade é aqui, na Gleba Guaporé. Certo? Eu moro ali desde 98. Uhum. Minha fazenda está escriturada, registrada nesse cartório aqui desde 98.
Uhum.
E agora eu ampliei mais os investimentos da Vila Bela. Também tem mais algumas áreas de arrendamento que eu estou trabalhando nesta região. Que graças a Deus eu gosto da política, amo o que faço, mas eu não abro mão dos meus negócios. Eu quero ter minha independência financeira. Sim. Com minha atividade, eu não vivo do salário da Assembleia. Então, eu tenho meus investimentos aqui na Gleba Guaporé.
Uhum.
E na estrada do Sararé agora com o arrendamento que eu estou fazendo ali. Então a gente toca essas pautas, né? Então assim, eu tenho mais dificuldade de prometer o que eu não vou entregar.
Uhum.
Porque eu moro aqui, o cara me conhece, tem o meu telefone, liga para mim. E eu não tenho como mentir pro cara, então eu tenho que prometer aquilo que eu vou entregar.
E cumprir, né?
Entendeu? Então...
Não, mas assim, deputado, a gente já parabeniza o senhor. É, eu mesmo não sabia que essa entrega das duas ambulâncias que foi realizada agora pela manhã em Vila Bela era um compromisso assumido, né, no período da campanha. Né? Como o senhor está retornando e já trazendo... para o município, esses dois presentes, o compromisso sendo cumprido, a gente parabeniza. Não é algo que, vamos dizer assim, que é obrigação, mas ao mesmo tempo, no tempo que nós estamos vivendo hoje, é muito difícil a gente ver as pessoas cumprirem, né? Então, assim, a política é muito desacreditada, nós não vamos generalizar, né, Renatinha?
Com certeza.
Não vamos generalizar aqui, porque nós temos pessoas e pessoas, nós temos políticos e políticos, né? Mas a sua ação é uma ação de quem retornou e está trazendo de volta. Mas a sua concepção, deputado, aquele que promete, o político que promete e não cumpre, qual que é a sua avaliação? O que, que o senhor me fala desse tipo de política?
Ô, Júnior, é uma pergunta boa, cara, porque eu sempre fui candidato e sempre falei que quem não trabalhar não deve ter o voto. Eu acho que o eleitor tem que votar em quem trabalha. Prefeitura não é cabide de emprego, prefeitura não é lugar das pessoas ficar sofrendo sem o benefício. Ali tem o dinheiro público é do povo.
Sim.
E político que não trabalha não deve ter o voto. Eu só quero ser conhecido, só quero ser votado, se eu trabalhar a autoria. E outra, eu vou falar bem a verdade, eu me coloco no meu lugar. Se eu não tiver feito um bom trabalho, nem candidato a você. Entendeu? Porque eu acho que para mim não faz muito sentido eu estar na vida pública se eu não entregar aquilo que eu gostaria de entregar. Acabei de fazer um relato das estradas.
Sim, sim.
Ninguém aqui sempre teve Assembleia Legislativa no estado de Mato Grosso, sempre teve Casa Civil, sempre teve Secretaria de Infraestrutura, Simpra, sempre teve Assembleia naqueles corredores lá, estava lá, sempre teve deputado. Mas ninguém trouxe recurso, convenceu o governador de fazer investimento nesta região. E aqui quero parabenizar o governador Mauro Mendes por ter olhado para essa região. Porque se ele não olha, não adiantava nada, podia ir lá secar a boca, falar e não ia ter o resultado. Então quero agradecer o governador Mauro Mendes, agradecer a Simpra, o secretário Marcelo, tem defendido os investimentos nessa região junto comigo, o governador, é um aliado que eu tenho lá. Junto a Simpra, tem. Por quê? Porque ele vem em loco, Renato. Ficamos quatro dias aqui, ele conhece como eu conheço. Por que que ele defende? Porque ele sabe da importância de cada investimento que nós estamos fazendo na região. Então é isso que a gente tem que colocar e deixar bem claro. Mas agora, com a minha chegada, como deputado, as coisas vêm acontecendo.
Parabéns, eu acho que estão praticamente já finalizando,
já,
né?
Mas
tem uma perguntinha aqui que nós não podemos encerrar esse bate-papo, deputado Renatinha, o Cristiano, toda a equipe aqui, sem antes perguntar, deputado, como está lá na Assembleia a discussão sobre o Parque Serra e Ricardo Franco?
Olha, o Parque Ricardo Franco é um consenso da Assembleia, hoje, inclusive do presidente, de nós resolver o problema. Houve um embate lá atrás, né, que a gente queria derrubar há um ano e meio, em abril de 2023, nós íamos derrubar o decreto. Mas depois o MP pediu para que a gente não derrubasse, para não continuar essa briga. Porque o Parque Ricardo Franco sempre foi discutido na linha judiciária.
Sim.
Né, com o nosso produtor. E agora nós buscamos um entendimento para que isso não fosse. Alguns dias atrás, o Nilton, representando aqui, e eu, finalizamos, tinha um TAC assinado, onde o Estado tem obrigação para cumprir, e o Estado, nós renovamos esse TAC com obrigação ser cumprida, certo? Então, isso vai ser, inclusive, já vou deixar anunciado, em fevereiro, nós vamos fazer uma audiência pública aqui, até para incluir alguns debates, o que, que vai ser excluído. O Ministério Público concorda com a exclusão das áreas abertas até 2008, quem tem documento e também a inserção do turismo dentro do parque, porque hoje, da forma que está, nem o turismo, até o turismo está sendo ilegal dentro do parque.
O senhor falou, tocou num assunto muito, muito importante. Só para esclarecer, como o senhor está imbuído dentro desse processo, deputado, então quer dizer que hoje, dentro da realidade, nós não teríamos condição de visitação dentro do parque?
Se o Ministério Público levar no pé da letra, na atual legislação que nós temos, no atual decreto, ele é vedado a utilização de qualquer atividade enquanto não se fazer o plano de manejo, não fazer o turismo sustentável. Então, o que nós estamos defendendo? Nessa pauta, pelo menos na Vila Bela, nós vamos incluir essa pauta, que nós queremos que essa pauta passe a ser explorado o turismo também. E os produtores, né? Os produtores, eles não querem ampliar o parque, eles só querem tirar o direito que é deles. Uhum. Ninguém aqui quer derrubar, ninguém quer invadir área, ninguém quer fazer abertura de área nova, nada. Sim. Só simplesmente tirar a área que não deveria nem ter ser errado. Que é uma falha do decreto, uma falha do governador Dante, ter incluído essas áreas consolidadas, abertas, que já estavam morando, e o pior, até hoje não foi indenizado nada. Se eles querem ficar com a parte dos produtores, não tem problema, o produtor vende para o Estado. É só o Estado pagar, que os produtores saem, não tem problema nenhum. Só que o Estado não pode estar dando calote, não pode estar invadindo propriedade, não pode estar tomando do cidadão, porque tem a prerrogativa do governo federal, do governo estadual e do governo municipal fazer decreto para a utilidade pública, é legal, é uma prerrogativa prevista em lei. Sim. Mas não é legal tomar o que é dos outros, ficar dando calote ali no que a família construiu, passou a vida inteira. Então nós somos contra essas ações e é por isso que nós estamos trabalhando bastante junto ao parque, junto à associação, junto ao nosso produtor, junto à Assembleia, mas há um consenso na Assembleia hoje que precisa resolver o Parque Ricardo Franco.
Exatamente.
É verdade. Deputado, nós agradecemos a sua vinda aqui nos estúdios da Rádio Primeira Capital FM. Nós, primeiramente, como voz do povo, ficamos muito felizes aí sobre os esclarecimentos e com a verdade, né? Essa é a nossa proposta, levar sempre a verdade. Então, nós ficamos muito felizes e deixamos aí o microfone da Rádio Primeira Capital FM à sua disposição para suas finais considerações.
Eu quero aqui agradecer sempre o nosso amigo Cristiano, que está sempre ajudando, nossos vereadores da Câmara, vocês, a você, Renata, a você,
Jônice,
que me deu essa oportunidade de falar com o nosso ouvinte. E você que pôde ficar conosco, nos ouvindo até agora, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, em poder ouvir aqui o deputado Moreto trazendo seus trabalhos, seus esclarecimentos, das suas ações na capital. Um bom dia a todos, obrigado e uma boa semana para nós todos. E vamos rezar para a chuva continuar, né?
Que com certeza. E já desejar aí um Feliz Natal, um próximo ano novo, né? Para os ouvintes.
Com certeza, um Feliz Natal a todos. Mas não, talvez não vamos ter a oportunidade de falar antes aqui.
Que bom, né?
Gostei muito aqui,
rapaz. Mas o Natal já está chegando.
Gostei
tá
muito
perto,
aqui, sabe assim? Gostei muito aqui, tá, Renata?
Então fica à vontade,
volte. Um abraço e um bom dia a todos.
Quando quiser, pode voltar aqui. Então, Jones, bom trabalho para você. Muito obrigado.
Obrigado, Renatinho. Obrigado a
todos.
A
Cristiana, ao Elias, né? A todos os colaboradores que estiveram conosco aqui na 98.1.
Capital FM.